Então o Sr. Vasconcelos tem um salve-seja na costa, tá?
Tenho salve-seja, tenho. Sempre aí a bufar bem, a doça dele é outra. Ele tem um campo na conta bancária.
São agora 23 horas. Não perca para a semana um novo episódio da Almerinda das Arroteias.
Absoluta estrela latino-americana, cantor, super-herói e one-man show à escala planetária, Silvério é a personagem mais entusiasmante e reverente da eletrónica made in Nuevos Ricos. Do México para o palco da Via Latina, Silvério vem apresentar o seu concerto-intervenção num misto de eletro-exagero com ousadia extravagante. Sexta, 16 de outubro, Silvério em concerto a não perder. Um evento Cosa Nostra com apoio RUC.
Passo a passo, folha a folha, histórias contadas e por contar. A rádio vasculha a mesa de cabeceira e entre o candeeiro e a gaveta descobre o bálsamo de alguém que deixou escrito o que podia ter dito. Os autores de hoje e de anteontem, em palavras suspensas no éter. Livro de cabeceira. Sábados à meia-noite. Leitura marcada em 107.9.
O Trama, Festival de Artes Performativas, regressa ao Porto na sua quarta edição. Um percurso pela cidade onde se cruzam música, dança, performance, teatro e vídeo. Uma trama que quer tramar os atentos e os distraídos, os interessados e os mais céticos. Do 8 a 11 de outubro, programa disponível em www.festivaltrama.org e www.serralves.pt.
RUC, cuida bem de ti.
Olá, bem-vindos à segunda hora de Preto no Branco. Dissemos no início da primeira hora que iríamos visitar um futuro que não estava ainda muito longínquo, tem cerca de 10 anos. Porque o trip-hop aparece por volta de 1992-93, mas é mesmo em 94-95 que o tema trip-hop, o termo trip-hop, aparece no léxico dos amantes da pop. E claro, para os mais novos, atenção que o trip-hop não se resume aos discos dos 47, por muito bons e interessantíssimos que esses discos sejam. E claro que também não se resume aos péssimos discos que ultimamente os ditos Massive Attack têm feito, comparativamente sobretudo à obra-prima de Blue Lines. E também não podemos confinar o trip-hop, quem ainda se lembrar alguém, se que é que alguém se lembra, e se é permitido se lembrarem, tirando os parâmetros do folk rock dominante da época, várias épocas aliás, tal como o futebol e outras coisas afins, estão muito próximas umas das outras, mas dizia eu que alguém que se queira lembrar ou que tenha ousadia se lembrar até de Tricky. O trip-hop nem foi só isso, nem foi essencialmente isso. O trip-hop foi mais uma atitude, como a primeira coletânea Heads da Moex o demonstra, e nós trouxemos-la durante a primeira hora, uma atitude avant-garde quase do hip-hop. Seria, se DJ Premier, que era o DJ dos Gangstar, foi o primeiro DJ a introduzir a nota melancólica no domínio do hip-hop, pois o trip-hop leva o hip-hop para caminhos um pouco mais concretos, fazendo lembrar as experiências de música concreta e a manipulação de fitas que os músicos concretos fizeram no início do século XX. Daí se ter chamado Andy Pemberton, da revista inglesa Mix Mag, ter dado o termo de trip-hop, que, enfim, havia um certo caráter alucinogénio ao hip-hop que se fazia. Avant-garde hip-hop, eu por acaso até gosto muito de trip-hop, porque acho que descreve bem algumas das músicas que nós trouxemos na primeira hora. Claro que toda a informação detalhada vai estar no nosso blog www.pretonobrancoruc.blogspot.com, bem como os nossos podcasts. Mas para lembrar, trouxe trouxe Patterson, trouxe DJ Shadow, que é um dos ícones de hip-hop. Infelizmente o seu álbum, aquele célebre álbum que traz na capa uma loja de discos famosíssima, eu creio que é a Amoeba Music Los Angeles, não corresponde aos discos que eu fui fazendo, aos maxis que eu fui fazendo, sobretudo o célebre Maxi Influx. Não foi isso que nós trouxemos. Nós trouxemos Lost and Found, da Quatania Heads, bem como Patterson. Também trouxemos um EP quase definidor do trip-hop, dos Uncle, que era um James Lavelle, o fundador da editora quase por excelência trip-hop, a Moex, e mais gente como DJ Shadow. Também podem encontrar um DJ que eu não trouxe nesta primeira hora, já o trouxe várias ocasiões aqui noutros programas que fui fazendo na RUC. DJs japoneses, estava a lembrar... Não consigo lembrar, peço desculpa. Mas enfim, eu consultei o catálogo da Moex, que vale a pena descobrir. E outras editoras muito paralelas, DJ Crash, finalmente consegui lembrar. DJ Crash era sobre DJ japonês. Outras editoras ligadas e em caminhos paralelos à Moex. A Pussy Foot. A Pussy Foot eu conhecia porque um dia estava a comprar numa loja de discos alguns álbuns e alguns maxis até de DJ Crash. E alguém me disse, se gostas desta música, ouve estes maxis. Eram uns maxis, todas em cartão, eu acho que é cinzento, eu sou meio daltónico, acho que é cinzento, com uma marquinha, com a marca de uma patinha de gato na capa. Assim era a Pussyfoot Records, que editou uma coletânea que agrupava esses primeiros maxis, chamava-se Best Foot Forward, e da qual nós trouxemos No Apology. Pois, essa editora era de Howie B. Howie B pode estar ali, ligado, digamos, aos princípios do trip-hop, porque ele trabalhou no primeiro álbum do Soul to Soul, o seu Classic Club Classics Volume 1, e sobretudo também no primeiro álbum dos Massive Attack. E depois outras coletâneas ligadas à Wall of Sound, uma editora já mais avançada para o final da década de 90, também de Mark Jones, com nomes muito conhecidos. Na altura ouviam-se aqui na rádio, por exemplo, os Wise Guys, eram relativamente conhecidos, era uma espécie de trip-hop acid jazz. E de lá trouxemos também Howie B, das coletâneas Wall of Pussy, e também Naked Funk. Para terminar, fomos a uma única coletânea da Wall of Sound. Fomos buscar Back to Mono. A coletânea chamava-se Back to Mono e eram dois. Claro que há aqui uma certa alusão, claro, a Phil Spector. E trouxemos Ceasefire. Mas era aqui agora que eu queria chegar e vamos começar esta segunda hora com esse tema. É claro que a segunda hora vai ser dedicada ao, digamos, ao quase trip-hop francês. Também se podia abordar a questão austríaca. Não trouxe os primeiros discos, sobretudo o primeiro álbum dos Tosca. Os Tosca agora passam na rádio, mas numa versão mais da Biana. Mas os primeiros álbuns dos Tosca são muito interessantes. Sobretudo o primeiro é muito experimentalista e aproxima-se bastante mais da técnica experimental, não tão alucinante quanto Head, mas mais próxima até das experiências de manipulação de fita magnética que alguns experimentalistas fizeram mais ou menos no início do século XX, ou por exemplo como Carlisle Stockhausen está outra vez a ser tão mencionado em obras que acho que vão estar na Gulbenkian. Mas como eu dizia, o trip-hop, e aliás as pessoas conhecem o trip-hop não pelas vidas experimental, não pela via apenas que eu trouxe na primeira hora, apenas a via instrumental, julgam que o trip-hop começa e acaba em Portishead, mas havia canções no trip-hop além dos Portishead, além do primeiro álbum do Tricky. O segundo não é tão interessante, mas o primeiro é muito, muito bonito. E no outro dia estava aqui a passar na rádio uma canção do primeiro álbum do Tricky, faz uma semana, creio eu. E também, claro, além dos Massive Attack. Há pouco falava de japoneses, não é DJ Crush, mas havia uns japoneses muito bonitos que editaram pela Moex. E a Moex trouxe também canções para a vida. Love TKO, que eram conhecidos como, no fundo, Love Toshway Kundus Organization, e um disco absolutamente lindo, Hatana.
I'm gonna
da segunda hora de Preto no Branco, hoje Preto no Branco dedicado à lenda do futuro. Um futuro que começou a nascer com a manipulação dos G-discos na Jamaica, depois os DJs que começaram a fazer ligações entre músicas, os DJs de Nova York, início dos anos 70, final dos anos 70, com o fulgor do disco sound, mas também do disco not disco. Até que o DJing se torna uma arte, através sobretudo do hip-hop e depois com o dito trip-hop. Se a primeira hora foi dedicada essencialmente à terra do trip-hop, a Britânia, a segunda hora vamos a uma terra onde o trip-hop e o house ambiental, uma série de músicas que convergiram para um futuro muito curioso, também foi importante na década de 90, França, sobretudo Paris. Há até uma coletânea que hoje não trouxe, chamada Future Sound of Paris, que saiu por volta de 1994-95. Hoje trouxemos outras coletâneas dessa época, por exemplo, a primeira coletânea, o primeiro volume das coletâneas Source Lab, que é uma espécie do equivalente à Heads inglesa. Trouxemos também os Bang Bang, os Mighty Bop, que seriam quase um grupo de trip-hop muito perto do limite da canção, por vezes. E além das coletâneas Source Lab Volume 1 e Volume 2, também uma coletânea muito curiosa, que saiu em CD, ou então em uma versão de 4 EPs de 10 polegadas, a Super Discount, que era um projeto de Etienne de Crécy, que juntamente com o Philippe Zedar fizeram parte dessa dupla fantástica do primeiro álbum dos Motobass, o Pen Soul, que era um disco fabuloso. Ouvimos também os curiosíssimos Daft Punk. Para mim, a única música que vale a pena ouvir em toda a carreira dos Daft Punk, que vem incluída no segundo volume da Source Lab 2. Também os conhecidíssimos Air acabam de editar um álbum. É proibido não gostar de Air, mas eu resolvo não gostar de Air, penso que não serei crucificado por isso. Mas trouxe aqui os Air nos seus primórdios, muito experimentais, aliás. Modular Mix no primeiro volume da Source Lab ainda. E terminamos com um projeto de Etienne Crécy, ele próprio, sozinho, sem Philippe Zedar, com o célebre Pre-Shock, mas na célebre coletânea Super Discount, uma alusão à pop, à arte pop. Em vez de termos uma banana pintada numa capa, agora temos um Super Discount com direito a autocolantes e tudo. Ou então a capa do Super Discount era concebida com os 4 EPs de 10 polegadas. A lenda do futuro ficou construída hoje, 28 dias, atos altamente experimentalistas, pela mão do nosso amigo Tosé, vulgo António Silva. Um abraço e adeus, até para a semana. Boa noite.
França. Diz que é a prima de Zé Paulo.
Ah, a prima de Zé Paulo. Até e com o Zé vai lá ver. Diz que é o DJ Luke. É moderno.
E que sino?
Olha o mão.
Saiba quem é o próximo presidente da Autarquia de Coimbra. Domingo, às 7 às 11 da noite, aqui em 107.9.